Entrevista. Bem, gente, eu converso agora com o Dr. Kadri Awad, farmacêutico pela Universidade Federal do Goiás, tem especialização em farmácia de manipulação e gestão farmacêutica, área em que ministra cursos e palestras em todo o país. Dr. Kadri Awad vem estudando o café à luz das ciências farmacêuticas. E o meu assunto com o Dr. Kadri é exatamente o café. O café é uma abordagem científica, né? É um elemento, é uma bebida não alcoólica, é um estimulante, o que é? Dr. Kadri, boa tarde.
Boa tarde, Carlos, e boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
Dr. Kadri, vamos falar sobre esse saboroso, essa saborosa bebida.
Oh, esse assunto aí é agradável, hein, Carlos?
Exato. O café é um produto que remete à história e à cultura, né? Quer dizer, desperta o lado sensorial das pessoas e é tomado como alimento. O senhor pode falar um pouco sobre a história do café no mundo?
Com certeza. Na verdade, Carlos, né, poucas pessoas conhecem, né, a fundo a origem do café. Mas o café, na verdade, ele é uma planta originária do continente africano, mais especificamente da região da Etiópia. Até, inclusive, reza a lenda, né, que tem uma região ali da Etiópia chamada Kaffa, e que pode ter sido a origem do nome que nós conhecemos hoje, café, né? Exatamente dessa região chamada Kaffa. E interessante observar que, à época, os pastores, né, das ovelhas começaram a perceber, né, das cabras, principalmente, que as cabras mudavam o seu comportamento ao fazer uso das folhas da planta do café, né? Provavelmente ficando mais agitadas, né? Comportamento que já é aludido, né, ao café, que é uma bebida estimulante. E da Etiópia, o café foi para a Arábia. Então, os árabes, eles tentaram, né, exatamente cultivar essa planta, né, que assumia até um caráter meio que milagroso, né, na época. E da Arábia, o café foi levado primeiramente para o Egito, depois para a Turquia e assim na Europa, né, através da Itália, da Inglaterra, né, é que o café começou a ser consumido por diversas das classes sociais. Só depois disso é que o café chegou nas Américas. E os Estados Unidos, né, que hoje é o maior consumidor e importador mundial de café. Mas foram os holandeses, interessante, né, observar que os holandeses é que disseminaram o café pelo mundo, né, e depois disso o café foi para a Guiana Holandesa, que hoje nós chamamos de Suriname. A partir do Suriname é que o café entrou no Brasil, e aí começou a se espalhar por diversas regiões do Brasil, né? Nós tivemos até, inclusive, o chamado ciclo do café no Brasil, né? Que remete até à própria história, né, da evolução cultural e socioeconômica do nosso país, né? E daí o café se espalhou para o Brasil inteiro, né? E tem hoje aí nas regiões de Minas Gerais, né, a Alta Mogiana em São Paulo, norte do Paraná, como as regiões de produção dos cafés, né, de melhor qualidade. Hoje a Bahia também, né, tem um importante título, né, de região também, né, famosa por produzir cafés de alta qualidade. Embora nós tenhamos várias outras regiões que produzem café também, como o estado de Rondônia, né, e muitos outros estados.
Dr. Kadri, afinal, o que é o café? Um alimento? É uma bebida não alcoólica, mas estimulante?
Sim, o café, na verdade, ele é um alimento, né? Ele é uma bebida saboreada há cerca de 1000 anos, há mais de 1000 anos, o café já é saboreado como uma bebida, né? E ele é uma bebida estimulante, né? Exatamente, porque ele tem várias substâncias na sua composição, entre elas, né, a cafeína, que não é a única substância. Muita gente acha que a cafeína é a substância principal do café, né? Mas não é. Ela tem efeitos estimulantes e por isso é uma bebida, né, que muita gente conhece pelos seus efeitos estimulantes ao corpo humano.
Uhum. Uma outra, como é que eu posso dizer, uma outra curiosidade. Por que que as pessoas que praticam esportes e fazem academia estão incluindo tanto café em suas dietas?
Olha que interessante, Carlos, uma boa pergunta, né? O café é uma bebida que melhora o humor das pessoas. Ele garante, né, ele dá mais energia, e é interessante até por seu efeito estimulante, ele combate a depressão, né? Então ele atua sobre o sistema nervoso central, né, nosso, do ser humano, tá? E é uma bebida que atinge ali o nosso córtex cerebral diminuindo a sensação de fadiga, aumentando a concentração e oferecendo, de fato, mais energia para as pessoas. Então, essa é a razão que faz com que muitas pessoas praticantes de atividades esportivas e que frequentam academia, né, tenham no café uma bebida, né, muito utilizada hoje.
E qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode tomar café? Aí eu até complemento, é verdade ou mito que crianças não devem beber café?
Essa é uma situação muito controversa, tá? Mas para que nós sejamos responsáveis aqui, né, no que a gente está falando, os pediatras indicam o seguinte: a partir dos 2 anos, a criança até poderia provar isso em doses mínimas, mas de fato o café ele poderia ser liberado a partir dos 6 anos de idade. Tá? Então a gente pode dizer que antes dos 6 anos de idade, não. Para ser consumido, né, em quantidades normais, na quantidade hoje que os adultos tomam, jamais. A partir dos 6 anos, a criança pode até tomar bebida, né? Logicamente, desde com moderação, porque tudo em excesso faz mal. Né? Então, no caso, uma xícara de café por dia é o limite. Tá? Podendo até oferecer o café descafeinado, né? Porque temos também o café hoje que é descafeinado, ou seja, é retirada a cafeína dele, tá? E o ideal é que seja oferecido também com leite, né? Mas nunca em excesso. O café tem benefícios como o cálcio, o zinco, né? Que é até bom, principalmente para crianças em fase de crescimento. Mas nós temos que deixar claro aqui que tudo tem que ser na medida certa, né? Exagerar no consumo é transformar os benefícios do café em problemas, seja para uma criança, seja para uma pessoa adulta. Mas, para a gente ser mais específico aqui, é evitar o consumo antes dos 6 anos de idade.
E as grávidas podem fazer uso do café?
Essa é outra situação também, Carlos. Existem vários estudos científicos no mundo que comprovam os malefícios do café durante a gravidez. Então, a grávida realmente tem que tomar cuidado. Agora, nós temos que deixar claro aqui, não porque estejamos dizendo que o café é uma bebida maléfica, pelo contrário. A maioria dos estudos feitos no mundo todo comprova os benefícios do café para o sistema cardiovascular, para o sistema nervoso, né, central, sistema nervoso autônomo. Mas no caso das grávidas, existe uma característica interessante. Uma pessoa normal, ela normalmente consegue eliminar o café do organismo em aproximadamente 6 horas, principalmente a cafeína. A mulher grávida, ela demora em torno de 18 horas para fazer a mesma coisa. Então, os especialistas, eles normalmente são contra o consumo de cafeína durante a gravidez, principalmente se feito com excesso. Então, há sim uma restrição para a utilização do café durante a gravidez. Embora a Agência de Classificação de Alimentos inglesa, tá, tem uma classificação dessa agência inglesa, que fala que uma mulher grávida, ela pode até consumir até 300 miligramas de cafeína por dia. Isso daria em torno de 4 xícaras de café solúvel, o que daria 75 miligramas de cafeína por xícara, ou 3 de café fresco, tá? Mas a gente sempre recomenda nesse caso, para a gestante, né, para a grávida, que ela consulte o seu médico, né, procure o médico durante a gravidez e peça orientação sobre o uso do café durante a gravidez, porque isso vai depender das condições de saúde dessa grávida, né, porque há sim pesquisas que mostram que o consumo exagerado de café, principalmente durante a gravidez, ele pode restringir o crescimento do feto e alguns estudos falam até em comprometer algumas das capacidades neurológicas do feto também. Então, a grávida precisa consultar o seu médico e procurar orientação para o uso do café, ainda que em doses moderadas, durante a gravidez.
Uhum. Bom, eu tenho várias perguntas para fazer para o senhor, mas o nosso tempo está muito curto hoje. Mas eu vou fazer as principais perguntas. Por exemplo, é verdade que o café vicia?
É verdade, sim. Tá, Carlos? O café, por ter... características estimulantes, ele tem uma característica, sim, de levar a pessoa à dependência, né? Tanto que é fato que pessoas que tomam café todos os dias, né, de forma intensa. Ao ficar sem a bebida por alguns dias, ela fica irritada, né, ela pode às vezes até apresentar tremores, né, fruto exatamente desse efeito estimulante que o café possui, melhora do humor e apresentar características que nós chamamos de dependência.
Bom, eu rapidamente, doutor, eu ouvi essa semana passada, se eu não me engano, uma reportagem, uma matéria, falando sobre o café, mas especificamente dizendo que o café tá em pesquisa ainda. Pode ser um bom combatente contra a cirrose?
Olha, eu não tive a oportunidade de ler artigos que falam sobre o café na questão da cirrose, tá? O fato, Carlos, é que o café, além da cafeína, ele tem inúmeras substâncias como potássio, magnésio, cálcio, sódio, ferro, manganês, né? Níquel, molibdênio e uma série de aminoácidos como cisteína, ácido glutâmico, glicina, né? Alguns nomes aí que o pessoal até acha que a gente tá xingando, né? Mas o café é riquíssimo em substâncias, em óleos essenciais também. São em torno aí de mais de 250 tipos de óleos essenciais. E todas essas substâncias têm efeitos medicamentosos, têm efeitos benéficos à saúde, tá? Não tive a oportunidade ainda de ler algum
artigo. Está em pesquisa, na verdade.
Não duvidemos de nada, tá, Carlos? Está comprovado já, através de artigos respeitadíssimos no mundo inteiro, que o café hoje realmente é benéfico à saúde. O café é tanto quanto o ovo, né? Existia aí de tempos em tempos. O ovo é bom, o ovo é ruim, né? O ovo é bom, o ovo é ruim. E a mesma coisa o café. Às vezes o café vem como, como um salvador e depois vem aí como algo maléfico, né? Mas a verdade é que a maioria dos artigos científicos mostram benefícios do café à saúde, tá? Okay. Principalmente atividade neurológica, cardiovascular. Agora, vamos lembrar que desde que consumir café de boa qualidade e de forma moderada, né? Porque nós temos cafés e cafés no mercado.
Bom, doutor Kadri Awad, estamos sabendo que o senhor vai fazer uma palestra no final de semana aqui em Brasília sobre o café, numa abordagem científica. A palestra será realizada pelo projeto Excelência Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária. Qual será o foco de sua palestra, rapidamente, doutor?
Olha que interessante, Carlos. Nós temos, na nossa profissão de farmácia, através do seu conselho máximo, que é o Conselho Federal de Farmácia, tem trabalhado cada vez mais para elevar o nível de excelência dos serviços prestados pelos farmacêuticos em todas as farmácias do Brasil. E é interessante que quando a gente migra para o mundo do café, o café também vem caminhando a passos largos para esse processo de excelência. Porque nós temos hoje os cafés dos grãos arábica, né? Nós temos dois tipos básicos de café hoje consumidos no Brasil. Nós temos o café, que é da planta da Robusta, né? Que é uma variedade não tão nobre quanto a planta arábica, né? Que essa sim é de fato, é considerado um café de melhor qualidade, de melhor sabor, até para consumo, né? E esse mercado vem trabalhando cada vez mais com os chamados cafés especiais, que são cafés altamente selecionados, produzidos em regiões onde o plantio, a torra, né, e todo o processo, né, de obtenção dos grãos do café são produzidos a um nível de excelência máxima, procurando levar uma bebida de altíssimo padrão de qualidade para a mesa do consumidor, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ou seja, uma bebida que tem um bom padrão de acidez, de doce, né? Adocicado, com bom corpo, ou seja, café de excelente qualidade, tanto que isso foi nominado de cafés especiais. E a nossa palestra visa exatamente mostrar, né, através de um paralelo entre o mundo do café e aí esse trabalho que o farmacêutico faz em todo o Brasil, beneficiando a saúde do povo brasileiro, levar essa mesma ideia de padrão de qualidade, né? Porque as duas coisas se envolvem de uma coisa muito interessante. O café, Carlos, nós aprendemos que ele é amargo, né? Mas porque a maioria dos cafés que as pessoas compram no supermercado não são cafés de grãos arábica e cafés de excelência. E hoje nós temos ilhas de excelência no Brasil que fazem trabalhos fantásticos no sentido de levar cafés de padrão de qualidade, né? Bem acima do que a gente está acostumado a ter hoje, né, em boa parte dos estabelecimentos que vendem café. café no Brasil. E essa analogia que a gente leva hoje também, através das palestras para os farmacêuticos, né, dentro do Conselho Federal de Farmácia, é trabalhar para levar padrão de excelência para toda a sociedade brasileira, né, no que tange à qualidade de saúde.
Uhum. Ok. Bom, esse café por excelência, eu acho que está um pouco... um pouco distante da realidade.
Exatamente.
Trabalhador. Mas vamos ter que aguardar mais um bocadinho.
Boas cafeterias no Brasil, viu, Carlos? Boas cafeterias.
É, com certeza. Doutor Cadre, farmacêutico pela Universidade Federal do Goiás, falou conosco sobre o café, uma abordagem científica. Doutor Cadre, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tenha uma ótima palestra agora nesse final de semana aqui em Brasília.
Obrigado, Carlos, e um grande abraço a todos os ouvintes da rádio.